Aqui está um balanço, mais ou menos, do investimento para o 1, 2 e 2B, né, que envolveram aí da ordem de 110 milhões né, de dólares. Né, isso para o Cibers 1 e 2, no programa de que foram de 25 anos, praticamente, que é um projeto relativamente longo, né, 15... E o 15 milhões de dólares foi o investimento do 2B, que é um projeto que foi assinado em 2004 e concluído em 2007, lançado em 2007. Né? O 13.4 foi assinado em 2002, né? Então é a segunda fase do programa. E aqui, então, o que está em verde são os equipamentos brasileiros contratados da indústria nacional, inclusive câmeras, né, para operação no espaço. Então, além de toda a parte de suprimento de energia. Então, nós fabricamos aqui câmeras extremamente profissionais, como essa aqui, uma câmera de 110 kg, né? É uma câmera sofisticada. Poucos países do mundo têm essa capacitação de fabricar câmeras, né, nessa faixa de resolução, da ordem de 20 metros. Né? E o Brasil, nesse esforço, né, do programa espacial, então, ele projetou e fabricou essas câmeras no Brasil. Câmeras de... Aqui está um exemplo, da uma outra vista dessa câmera. Essa aqui é a segunda câmera que foi fabricada no Brasil, que é o WFI. Então, aqui está uma visão, né, das instalações do LIT, né, na parte da câmera térmica, né, para os testes do satélite, do Cibers. Aqui é o Cibers 3. E aqui está um balanço, mais ou menos, do investimento feito pelo país. Então, eu diria de 2004 para cá. Né, as contratações relativas ao Cibers 3 e 4, eles se deram de 2004 até o presente. Então, nós contratamos aqui mais de 300 milhões de reais na indústria nacional, e essas contratações todas foram feitas pelo INPE, na forma de licitações de preço e técnica. Né? Tivemos aí da ordem de 15 licitações, e desenvolvemos um arranjo industrial que tem capacidade de fabricar praticamente todo o sistema espacial. Né? Se fôssemos reproduzir uma plataforma, né, como a do Cibers no Brasil, nós teríamos condições hoje de reproduzi-la quase integralmente no Brasil. Faltaria a parte de controle de atitude e órbita, que nós temos um programa, digamos assim, desde 2005, né, de capacitação nessa área, juntamente com o DCTA, onde mais de 40 milhões de reais já foram investidos nessa parte de atitude de controle e órbita, né, de satélites, que também encontra-se praticamente pronto, eu diria, esse programa. Né? Então, era basicamente esse o que eu tinha para falar da história anterior, em termos de capacitação. Não vou mostrar fotos e outras partes da tecnologia, né, desenvolvida nesse período, mas só aqui um breve resumo, então, do que é a capacitação, né, que foi desenvolvida, então, pela atuação aí do INPE na parte de satélites, né, ao longo aí da sua história. Nós temos, então, o SCD-1 e o SCD-2, que foram satélites que foram lançados com sucesso e operam em órbita. Tivemos sucessos em lançamentos, né, relativos ao VLS. E tivemos o Cibers 2, que operou em órbita também por vários anos. O Cibers 2B também teve operação em órbita por vários anos. E o Cibers 3, tivemos uma falha no ano passado no lançador. Perdemos o satélite. Estamos hoje, depois de um esforço muito grande, colocando o segundo modelo, que é o Cibers 4, para lançamento agora, próximo em dezembro, na primeira quinzena de dezembro desse ano, na China. Né? Bom, eu queria, então, complementando aqui, dizer que o Instituto, né, então, ao longo da sua história, ele dominou, né, de uma forma bastante modesta quando comparada com o investimento em outros países, né, mas podemos afirmar que o Instituto hoje ele domina, né, que o Brasil tem a capacitação para desenvolver o ciclo de vida de sistemas espaciais. Nós temos condições de fazer toda a fase de concepção, a fase de proposta de arquitetura, né, para uma, quer dizer, identificada uma necessidade. Temos a condição de propor uma missão para atender aquela necessidade. Bom, agora eu vou concluir de fato aqui. Temos condições de fazer toda a proposta de arquitetura, depois toda a parte de projeto. E aqui, a fabricação, vamos para a indústria. Né? O INPE contrata na indústria, porque não há sentido em desenvolver toda a parte de processos, né, e toda a infraestrutura necessária para a fabricação de sistemas dentro do INPE. Né? Então, nós fazemos isso, ou dentro da União, vamos dizer assim, nós fazemos isso contratando a indústria, e depois voltamos na parte de integração e testes para dentro da União, de novo, no laboratório de integração e testes, e a operação em órbita, voltamos de novo para dentro da União com o centro de rastreio e controle de satélites. E o centro de missão depois pode ser tanto, né, privado quanto dividido aí pela União. Então, eu só queria dizer, enfatizar, que ao longo aí da história, até o momento, né, da atuação, nós desenvolvemos a capacitação do ciclo completo de vida, né, de sistemas espaciais aqui no país. Né? Sobre o programa SCD, Eu diria assim que o satélite SDI opera o sistema brasileiro de coleta de dados ambientais, que ele tem hoje 600 plataformas, né, espalhadas, né, pelo território nacional, e diariamente esses satélites coletam dados dessas plataformas e disponibilizam esses dados para em torno de 80 usuários, né, no Brasil, certo? E entre eles a Agência Nacional de Águas, né? Essa demanda da ANA, atualização e ampliação do sistema, ela diria assim, seria uma ampliação, né, do sistema já existente. Nós já temos um sistema existente. E aqui o INPE, ele foi somente, ele tomou parte nesse processo, disponibilizando técnicos, né, para ajudar na especificação do sistema. No programa SGDC, né, que estão aqui os objetivos, que eu acho que já foram ditos aqui anteriormente, na parte de absorção e transferência de tecnologia para o setor espacial brasileiro, eu também gostaria de frisar que o INPE, ele é um usuário, né, um cliente, vamos dizer assim, desses dois modelos aqui, desses dois programas, né, de absorção e transferência de tecnologia, né? Então, e o INPE tem sido cliente dos dois programas, né, absorção de tecnologia e de transferência de tecnologia com a expansão do LIT, e aqui nós temos o treinamento, né, de equipes, né, no programa. Bom, a conclusão aqui, só para dizer rapidamente, é que a meta do PNAE, que é a capacitação nacional no projeto de fabricação, integração, colocação em órbita e operação de sistemas espaciais, tem sido cumprido, digamos, pelo Instituto, né, ao longo da sua história, da sua trajetória. E com relação aos dois programas, né, nós consideramos que haveria necessidade aí de utilização do poder de compra para apoiar a capacitação nacional em satélites geoestacionários no âmbito do PNAE. Né, exercitar mais, digamos assim, a base industrial que já foi construída no Brasil. Nós temos hoje, então, um conjunto aí de 15 a 20 empresas que estão sem contratos praticamente, e nós corremos o risco de perder a capacitação que nós tivemos aí ao longo da história recente. Então, acho que nós teria que haver uma articulação maior entre os programas, né, de tal maneira a manter um volume de contratos mínimo na base industrial brasileira, né, sob pena de que ela se desarticule novamente, como já ocorreu no passado. E temos também a proposta de satélites no âmbito do PNAE, né, do Programa Nacional de Atividades Espaciais, temos também a proposta de capacitação nacional em satélites geoestacionários, né. Inclusive está aqui no PNAE 1 em meteorologia. O INPE tem feito uma proposta no seu plano diretor de 3 novos satélites, né, nessa área, e que gostaríamos então de estar levando. Acho que seria extremamente importante que houvesse maior sinergia entre os programas, né. Então, basicamente era isso, senhor presidente, eu agradeço. E lamento aqui pelo meu atraso aqui no meu tempo. Obrigado.
Professor, eu que te peço desculpas por estar interrompendo, mas, na realidade, a sua exposição tinha que ser feita integral e a gente teve que avançar um pouco no tempo, mas eu acho que justificadamente. Eu passaria agora a palavra ao presidente do Sindicato dos Servidores Públicos na área de Ciência e Tecnologia, o senhor Ivanil Elisiário Barbosa.
Eu acho que o sindicato tem muito a colaborar com essa audiência pública no sentido de uma maior independência política e até mesmo da coerência daquilo que é prerrogativa de um sindicato, que é trazer luz crítica. E na nossa condição de um sindicato de servidores de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com uma grande responsabilidade de apontar os problemas e também indicar os caminhos. Muitas vezes nós não estamos aparelhados para fazer isso, mas nós buscamos estudar as situações e, se erramos muitas vezes, é natural que se compreenda a nossa situação de limitado acesso a informações e outras situações que envolvem esse campo, né? Então, eu tenho ali somente 60 slides, eu acho que dá para passar nos 10 minutos, né? Na verdade, é o seguinte, esses slides, cada um daria realmente para contar muita coisa, mas eu vou passá-los rapidamente, só de uma forma ilustrativa. Tudo começou com a questão da defesa, né? A questão era a Guerra Fria e que levou a esses desenvolvimentos. Essa é a situação atual, evidentemente uma foto ilustrativa de como se encontra o espaço hoje. Desde o lançamento do Sputnik, nós temos hoje por volta de 40 mil objetos espaciais em órbita. Cada satelitização coloca junto 6 componentes, né? Partes dos motores, os próprios motores também ficam ali em órbita por muito tempo, alguns decaem, outros continuam lá por algum tempo, e que eu saiba, apenas os Estados Unidos fazem um monitoramento de pedaços de satélites de tamanho maior do que 10 centímetros. Fazem esse monitoramento e toma, inclusive, providências para que os seus satélites não sejam afetados, não sejam atingidos por esses fragmentos. Por quê? Se investe, ou em que se investe? Segurança nacional, essa é a força motriz, segurança nacional, prestígio internacional, sensoriamento remoto, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial é um forte vetor de fomento industrial, de desenvolvimento industrial, desenvolvimento científico e empregos, é um forte gerador de empregos. Vamos ver isso. Tem também essa parte, né? O Tio Sam está vigiando você. E hoje, isso daqui é o grande, vamos dizer, é icônico isso daqui. Né? A gente tem essa antena aqui, que, em que 42% da economia é gerada pela satelitização, por esse sistema de comunicação, é em equipamentos de terra. E tem uma força de expressão muito forte essa imagem em termos da integração do povo brasileiro. Então, esse tem um efeito, inclusive, socioeconômico, né, inimaginável. Né? Bom, dos satélites que nós temos em operação, dos 1.167 satélites, 502 são dos Estados Unidos, 152 são satélites militares americanos. 30% dos satélites são satélites militares voltados para o sistema de defesa americano. 30% desses satélites aí. As áreas que envolvem, né, os satélites, os tipos de satélites, os quatro tipos de órbitas, geoestacionário, elíptico, de média órbita e de baixa órbita, nesse sentido aqui. Eu vou mais rápido, porque isso não interessa tanto quanto o que a gente tem a falar. Esses são os atores, os principais atores, de quem já alcançou, fechou o ciclo do desenvolvimento espacial, ou seja, colocou em órbita um satélite próprio num lançador IDEM. Os Estados Unidos são um mundo à parte, como eu já disse, o programa espacial é um subproduto da defesa, do sistema de defesa, 2,5% do orçamento da defesa é voltado para a NASA, e mesmo assim o programa deles investe mais do que a soma de todos os programas espaciais dos outros países. Só em 2008, diz Obama aqui, os Estados Unidos gastaram 22 bilhões para desenvolver, adquirir satélites, foguetes e sistemas espaciais. Isso é mais que o orçamento da NASA, da própria NASA. E lá tem uma coisa que não acontece aqui no Brasil. Por ocasião das candidaturas, da reeleição do presidente Obama, essas foram as perguntas direcionadas. Qual a visão que tem sobre desenvolvimento tecnológico, como atrair jovens, como atrair pessoas a desenvolver uma carreira na indústria aeroespacial, como manter e revitalizar as capacidades de um pessoal que lá já consideram de idade avançada, coisa que aqui é muito mais dramático do que isso. O nosso sindicato pagou uma indenização de Plano Bresser em 1987, que não deu muito dinheiro para ninguém, não. Quem recebeu muito foi o doutor, que recebeu uns R$7.000. Mas para o sindicato, trouxe um número que sempre dizia, o sindicato parece mágico, tira coelho de cartola. E ali ele nos colocou um número. Em 2007, em 87, 1987, nós tínhamos 3.409 pessoas trabalhando no desenvolvimento do lançador. 25 anos depois, isso então remete a 2012, esse número tinha caído para 1.709, exatamente a metade. e em mais até 2020, se não houver nenhuma ação de contratação, esse número cairá novamente para metade do que é hoje, 890. Se o nosso programa espacial tivesse dobrado de tamanho, estima-se que a necessidade de recursos humanos teria que ser quadruplicada. Ou seja, em 2020, nós teremos aproximadamente 9 a 8% do que teríamos de potencial a desenvolver desde o MEC-B, que foi uma fase do desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro com que adensou e que condensou os maiores resultados. Essa imagem aqui eu quis colocar pelo seguinte, na Estação Internacional, a bandeira do Brasil figura ali. Nós assumimos o compromisso de produzir partes desta estação. Não produzimos e não demos satisfação. Essas partes foram produzidas por outras pessoas, por outras indústrias, mas o Brasil não cumpriu o seu compromisso e não deu a mínima satisfação. A China tem iconautas. A Estação Espacial Chinesa para 2020. A China está na Lua. E aqui, lançado em 1º de dezembro, num foguete longa marcha, a espaçonave pousa na Lua em 14 de dezembro. A bordo, um robô de exploração. A Índia colocou o seu primeiro foguete em órbita em 1980, tem o seu lançador consolidado. Essa sonda, primeira versão dessa sonda, em 2008, lançada em 2008, completou 3.400 órbitas em torno da Lua em 312 dias de seu funcionamento. A Índia em Marte, essa figura é icônica, um satélite indiano sendo transportado em carro de boi. A Índia também conseguiu sucesso no lançamento do seu lançador de satélite geoestacionário. Esse é o primeiro foguete indiano transportado em uma bicicleta. Nós temos também essa figura aqui da nossa constelação, que antes era a Cruzeiro do Sul, mas aqui, como último foguete aqui, figura hoje o Ciclone 4. Isso é um absurdo. O Ciclone 4 consta ali, a ACS consta, incluída no Programa Espacial Brasileiro. Inclusive, os recursos são computados como recursos brasileiros de desenvolvimento espacial. É um absurdo. Estima-se que o lançamento do Ciclone 4 vai custar 50 milhões, por volta de 50 milhões de dólares. 32 milhões de dólares é o custo do próprio foguete, que é 100% produzido pelos ucranianos. Não dá um emprego, não gera um emprego brasileiro. 7 milhões é combustível, extremamente tóxico, perigoso, produzido apenas por dois países no mundo. 5 milhões é vida vegetativa. O que sobra divide por dois, que afinal de contas é uma binacional com participação igualitária. É um absurdo. Assim como, vou aproveitar a ocasião, senador, desculpe, eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas muito pouco, mais uns 5 minutos. Assim como o SGDC, que nós reconhecemos como uma necessidade brasileira, o Brasil precisa disso, o povo brasileiro precisa do SGDC, mas como disse o diretor Perondi, é preciso que se aproveite a força, o poder de compra do poder brasileiro, que não custa barato isso, para fomentar a transferência de tecnologia, que absolutamente é incipiente e não existe. Enquanto falavam dessa questão da transferência, eu fiz essa dobradura em papel. Eu faço essa dobradura de papel na frente de quem nunca fez e ele não vai conseguir fazer essa repetir essa dobradura de papel. Então, transferência de tecnologia não é assim desse jeito. O INPE tem 53 anos de desenvolvimento, com a vivência de todos os seus dramas, da falta de investimentos, tanto materiais, financeiros, quanto de pessoal, mas mesmo assim, heroicamente, conseguiu apresentar resultados que até hoje nós temos satélites genuinamente nacionais desenvolvidos dentro desse ambiente, desse drama, e que ainda hoje atendem às necessidades, fornecem resultados e necessidades à sociedade brasileira. Então, nem o SGDC, nem a compra do SGDC, mesmo reconhecida a sua necessidade, e nem a ACS, nem a Alcântara Ciclone Space devem figurar como desenvolvimento de programa espacial brasileiro. A comunidade CTana, DCTana, IMPiana repudia o cômputo desses programas e dos seus financiamentos como recursos alocados no desenvolvimento do programa espacial brasileiro. Ninguém entrega tecnologia assim de mão aberta, gente. Isso é dinheiro de gente que tem, às vezes, um IDH inferior ao nosso, que precisa também desenvolver programas sociais como os nossos, e à custa desse povo eles desenvolveram essas tecnologias e não vão transferi-las assim dessa forma.